e não menos democrática. Tem que ser mais e não menos aberta aos cidadãos. Tem que ser mais e não menos aberta à participação direta de todos na vida política e na vida constitucional portuguesa. Temos que evitar as portas giratórias entre o sistema político, o sistema de justiça e o sistema administrativo. Ninguém pretende falar disto, mas estes são problemas que os portugueses sentem nos seus vários níveis de organização em termos políticos. Aqueles que passam pelo sistema político e acabam ou novamente em instituições de justiça, tendo passado pelo governo, ou por outros cargos nomeados pelo governo, e depois têm a seu cargo investigações sobre membros do governo, criam inevitavelmente a suspeição perante os cidadãos de que a justiça não está a ser feita como deve. Cria a suspeição de que é avançada e rápida para uns e é lenta propositadamente para outros. É o pior que podemos fazer ao Estado de Direito. A suspeição no funcionamento da justiça é o pior que podemos fazer ao Estado de Direito. A proibição de portas giratórias em várias das suas dimensões, quer para empresas públicas, quer para empresas com capital público, após a passagem por cargos governativos. A alteração às normas de nomeação, nomeadamente dos vice-presidentes da Assembleia da República, da Procuradora-Geral da República, do Conselho Superior de Magistratura, são desafios que temos que enfrentar e não esconder.
Só para dizer que indicativamente, pode continuar, mas que os 15 minutos...
Vou ser muito breve agora, Sr. Presidente. Com mais 15 minutos estou pronto, estou a brincar. Estou muito rapidamente para terminar. A limitação do sucessivo mandato dos cargos de natureza política. A redução do número de deputados, a criação de um círculo nacional de compensação e um limite máximo à orgânica do governo são não só exemplos de redução efetiva dos gastos públicos em matéria de organização do Estado, como também da sua eficiência. A limitação dos mandatos de cargos, a redução do número de deputados e, como digo, a reorganização de todo o sistema político para garantir que todos os votos contam e não apenas os votos de alguns distritos, como temos hoje. Isto afasta as pessoas da política, não as aproxima. A transparência e o reforço dos poderes de fiscalização, nomeadamente a nível do Tribunal de Contas e do Tribunal Constitucional, são hoje também elementos fundamentais que a Constituição pode e deve refletir. Senhor Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de revisão constitucional é uma proposta que visa modernizar a Constituição portuguesa, torná-la preparada para os desafios que hoje enfrentamos, mas sobretudo para os portugueses que hoje temos. As Constituições não foram feitas para serem documentos históricos guardados numa cave. As Constituições foram feitas para dar respostas aos problemas que os cidadãos hoje têm. Esta nova geração, a geração que talvez não tenha vivido Abril ou a tenha vivido com alguma distância, a geração que não viu os pais fundadores aprovarem a Constituição de 76 ou talvez o tenha visto à distância, tem também direito a ter uma palavra a dizer na história constitucional portuguesa. E hoje nós somos os representantes dessa geração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Só duas notas que eu não dei no início. Penso que já houve uma reunião que já sabem, mas, portanto, estas reuniões são transmitidas integralmente pela RTV. Portanto, essa questão tem que estar presente também nas vossas considerações. E, em segundo lugar, dizer-vos também que não é para mandar parar, porque está consensualizado que não há tempos fixos, mas quando as intervenções depois têm muito tempo, convém avisar que é para também não exagerarmos, senão depois acabamos por demorar demasiado e depois nem se fixa a atenção naquilo que estamos a dizer, porque são muitos seguidos. Passo agora a palavra ao projeto de revisão constitucional do Partido Socialista e ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita saudá-lo nas funções que exerce, já também felicidades, porque o seu sucesso será também o sucesso desta Comissão Eventual de Revisão Constitucional, e nesta primeira sessão plenária que preside, deixar esta nota. Procurarei cingir-me aos aspectos fundamentais do nosso projeto, atendo também ao tempo distribuído, mas fundamentalmente caracterizando aquela que é a forma como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encara o processo de revisão constitucional. Penso que neste momento em que discutimos os projetos, o fundamental é olhar para os conteúdos e ver onde é que encontramos espaço para construir consensos que permitam melhorar e robustecer o texto constitucional, mas obviamente uma primeira nota não poderíamos deixar de dá-la, neste que é, volto a dizê-lo, digo com alguma frequência, um dos períodos mais longos de estabilidade constitucional do bicentenário do constitucionalismo, na verdade, em que o texto constitucional se tem revelado resiliente, robusto, capaz de oferecer as respostas, enfim, sempre insatisfatórias, como é natural em qualquer regime democrático, mas sempre com a porta aberta para a transformação social e para aprofundamento de direitos dos cidadãos, e em que esta estabilidade corresponde também a um consenso social muito alargado sobre o nosso texto constitucional. Se é verdade que abriu portas, de alguma maneira, a chave das portas que vão sendo abertas é, em grande medida, o texto constitucional, e é no texto constitucional que cumprimos quase 50 anos de vida democrática e de vida em que os direitos fundamentais são pilar no qual assentam as nossas instituições e uma tradição que, no momento em que celebramos 200 anos de constitucionalismo, não pode deixar de ter tradução e de continuar a ter aprofundamento no texto constitucional. E por isso a forma como encaramos este processo de revisão constitucional foca-se essencialmente, e até diria mesmo exclusivamente, no capítulo que respeita aos direitos fundamentais. Parece-nos que muitos debates institucionais que são convocados por vezes para as revisões constitucionais, em grande medida já têm até resposta no próprio texto constitucional, que é bastante flexível e dá muitas ferramentas ao legislador ordinário para poder aprofundar e melhorar aspectos relevantes do funcionamento das instituições, mas em que também temos um consenso e um equilíbrio entre as várias formas de organização do poder político a nível nacional e a nível local, que garantem efetivamente essa robustez e essa capacidade de projetar sonhos e ambições dos portugueses. Como digo, aquilo para que olhamos no texto constitucional podemos arrumá-lo talvez em três grandes conjuntos, digamos assim. Há matérias em que naturalmente a experiência e o decurso dos anos revelam que um texto aprovado em 1976 e revisto, é certo, já por 7 vezes, não acompanha necessariamente todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento da sociedade em rede e que certas matérias obviamente carecem de atualização, de aprofundamento e até, se quisermos, de compatibilização com outras ordens jurídicas das quais fazemos parte. Portanto, esta é uma preocupação que perpassa o projeto de revisão constitucional que apresentamos. Em segundo lugar, também, a própria experiência da aplicação do nosso direito constitucional revela que, por vezes, opções que se tornam cada vez mais evidentes como consensuais podem não corresponder já a determinadas opções datadas do texto constitucional, em que, não se tratando de aspectos irrevisíveis do texto, ainda assim é possível e preferível dar-lhe respaldo através da alteração do texto e, finalmente, naturalmente, a possibilidade que todas as revisões constitucionais oferecem de trazer para o texto constitucional, muitas vezes, matérias que até já resultam da prática do dia-a-dia, já estão traduzidas na legislação ordinária, mas precisamente porque se têm enraizado com o passar do tempo, com a crescente adesão social àquilo que os portugueses esperam e naquilo em que se revêem no texto constitucional, é prudente proceder a esse aprofundamento. E desde logo, é certo que nos cingimos aos direitos fundamentais, mas isso não deixa de ter e de deixar de ter tradução também em sede de tarefas fundamentais do Estado. E é precisamente por aí que inauguramos as propostas que hoje trazemos à discussão. Mais uma vez, não de forma inesperada, até diria, mas reforçando, aprofundando e precisando vários princípios e valores fundamentais que já resultam do texto constitucional, é com essa forma como encaramos a revisitação do artigo 9 do texto constitucional. É indiscutível para todos que hoje os desafios colocados pelas alterações climáticas e pela preocupação que a Constituição de 76 pioneiramente consagra no texto obviamente não podem deixar de acompanhar também a marcha do tempo e a urgência que o tempo impõe e, portanto, necessariamente a reformulação dos termos em que as tarefas fundamentais do Estado são encaradas não pode permanecer alheia a esta preocupação e esta preocupação. Por outro lado, desde 76, até mais, até desde 74, desde o programa do MFA, que sendo o desenvolvimento um dos desafirmados como estruturantes para a construção das novas instituições e do novo Estado de Direito Democrático, o desenvolvimento sustentável, enquanto o eixo determinante do desenvolvimento, deve constar neste frontão principal da Constituição e reconhecer, por um lado, que é um elemento estruturante da intervenção dos poderes públicos, mas que se deve desdobrar e ser mais preciso na identificação de algumas áreas em que, como a prática recente é evidenciado, é positivo que ele seja sublinhado. A coesão territorial, o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade e, em particular, aqueles que se encontram no interior do país. Os laços que, com as comunidades portuguesas no estrangeiro, vimos desenvolvendo e que o texto constitucional até já reflete noutros locais, devem encontrar aqui, aparentemente simbolicamente, mas não tão somente simbolicamente, uma tradução muito clara neste domínio. Entrando no capítulo dos direitos fundamentais e olhando para a arrumação, se quisermos, clássica, que não traduz necessariamente uma diferença dogmática, enfim, muita discussão podíamos ter sobre se faz sentido distinguir na sua natureza direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Talvez é um debate que possamos fazer durante os trabalhos desta comissão eventual. Pelo menos para efeitos de arrumação sistemática daquilo que gostaríamos de sublinhar, deixava duas ou três notas. Naturalmente que, olhando para os vetores que referia anteriormente, algumas matérias tornaram-se hoje mais óbvias do que no passado eram identificadas pela doutrina como carecendo de inovação. A pandemia que enfrentámos durante os anos de 2020 e 2021 mostraram que muito daquilo que se teorizava como podendo ser suscetível de gerar dificuldades de aplicação se confirmaram no momento em que foi necessário lidar com desafios como aqueles que a saúde pública nos colocou naquele momento e, portanto, parece-nos que o local indicado, adequado e equilibrado para resolver muitas destas dificuldades é precisamente no texto da Constituição da República. E é talvez um daqueles temas que, enfim, aquilo que sabemos e acompanhamos dos debates na opinião pública, mais mobilização tem gerado. Quer no sentido daqueles que reconhecem como indispensável esta alteração, quer mesmo daqueles cidadãos cujas opiniões devemos auscultar e respeitar e que têm uma opinião diversa daquela que é vertida em muitos dos projetos de revisão constitucional, entendem que pode ir longe demais nas preocupações que acautelam. Penso que esta é uma missão indispensável que esta Comissão eventual de revisão constitucional deve desempenhar. Ou seja, devemos também perceber aqueles que são críticos das alterações propostas, tentar até pedagogicamente demonstrá-lo que mais do que se pretende não é, de forma alguma, restringir, limitar ou dificultar o exercício de direitos fundamentais em situações de emergência, mas antes, pelo contrário, assegurar que todas as condições que são indispensáveis ao funcionamento do Estado de Direito e ao equilíbrio dos vários vetores que são convocados nesses momentos, o direito à liberdade, o direito à circulação, mas também do outro vetor, as necessidades de saúde pública, que também traduzem valores e interesses constitucionalmente relevantes, são acauteladas. E falo concretamente daquilo que nos parece ser um dos aspectos que vai ocupar seguramente a Comissão, que é a revisitação da matéria relativa a como lidar com as situações pandémicas, em particular o artigo 27. Parece-nos que o caminho, não quero antecipar debate, acho que o espírito de hoje não é tanto esse, parece-nos que o caminho não é necessariamente por uma revisitação do regime do Estado de sítio ou do Estado de emergência, ou do Estado de emergência concretamente. Parece-nos que as soluções que temos são equilibradas, o que efetivamente temos que verificar, é naquelas circunstâncias em que não encontramos fundamento suficiente para uma declaração de Estado de emergência, o legislador, o aplicador, tem ferramentas suficientes para prevenir situações de riscos de contágio de doenças infectocontagiosas. Parece-nos que a alteração que propomos no artigo 27 é, por isso, equilibrada, porque acautela precisamente estes dois princípios. O reconhecimento que estamos perante uma situação de saúde pública que é merecedora de uma intervenção, o crivo indispensável de uma autoridade judicial, aqui onde também, já damos nota, temos disponibilidade e margem para discutir os termos em que ela se processa e o momento em que ela tem lugar, mas estes dois elementos parecem-nos especialmente importantes e completam o quadro que o artigo 27, número 3, já hoje determina das situações em que pode haver limitações ao exercício da liberdade de circulação, concretamente. Enfim, é um elenco muito diversificado, mas em relação ao qual nos parece que esta alteração é incontornável. Um segundo aspecto prende-se, como referia, enfim, é um misto dos temas em que se convocam as alterações provocadas pela passagem do tempo, por um lado, com a experiência de decisões nacionais e de instituições de outras ordens jurídicas das quais fazemos parte, que respeitam globalmente à matéria da proteção dos dados pessoais, em várias vertentes, seja naquilo que respeita a garantir mecanismos adicionais dos cidadãos contra a intrusão, naquilo que respeita a consagrar no texto constitucional aquilo que foi um consenso europeu construído em torno da forma como se protegem os dados pessoais, que hoje estão vertidos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas que a sua inclusão no texto constitucional faz sentido, e em particular também o reconhecimento que estas matérias, por vezes, para salvaguardar de outros interesses fundamentais para a segurança interna e externa, também podem carecer de alguns elementos de restrição. Mas essas restrições têm de ser bem respaldadas, detalhadamente identificadas no texto constitucional e não podem prescindir de autorização judicial prévia. E a matéria dos metadados no que respeita ao seu acesso pelos serviços de informações, aquilo que propomos é, com todas estas cautelas, um regime bastante específico, espartilhado no que diz respeito aos fundamentos do acesso e com indispensável autorização judicial prévia para um leque limitado de dados que possam ser acessíveis. É, aliás, o caminho que praticamente todas as ordens jurídicas europeias fizeram, com exceção da portuguesa, e em relação à qual a discrepância e o desfasamento face a outros parceiros se verifica com frequência. Adicionalmente, olhando e agora fazendo, no fundo, afastando um pouco destes dois eixos de intervenção, há obviamente no catálogo de direitos fundamentais experiência acumulada de vários anos, que é revelador que são vários os momentos e são vários...